Agenda da Semana.
A gente fala agora com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, sobre a agenda dos senadores para essa semana. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, a gente teve aí uma semana passada de esforço concentrado e o Senado conseguiu aprovar os principais pontos aí da pauta. A gente teve a PEC dos precatórios, a gente teve também a MP, medida provisória do Programa Auxílio Brasil, e várias autoridades também, com destaque aí para a votação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A gente teve uma semana, vamos contextualizar esse esforço concentrado, né, Guerzoni, antes de entrar na pauta dessa semana especificamente?
Pois é, foi uma semana de trabalho bastante intenso, né? O Senado tem tido aí desde o início da pandemia algumas desses esforços concentrados. Basicamente, eles são dedicados em boa parte à votação de autoridades, né? Como você comentou, o Senado votou um grande número de autoridades a semana passada, né? Foram 33 nomes, inclusive o ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal. E isso é uma exigência desse sistema semipresencial ou remoto que o Senado vem adotando desde o início da pandemia, já que as votações secretas têm que ser presenciais, né? Tanto por exigência regimental quanto por questões operacionais para essas votações. Então, a gente tem tido episódios aí em que o Senado tem que votar autoridades, e essa votação é secreta, isso exige a presença dos senadores ou em plenário ou nos totens que são espalhados pela casa, né? E tem funcionado de forma bastante satisfatória em todo esse período, né? Essa é uma competência específica do Senado, aprovar autoridades do Poder Executivo e do Poder Judiciário, né? Ministros dos tribunais superiores, embaixadores, diretoria do Banco Central, diretoria das agências reguladoras. E nessa semana a gente teve um número grande, né? Foram aí 16 embaixadores e mais um número igual de outras autoridades. Inclusive, na votação do ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, nós tivemos 79 senadores votando, ou seja, um quórum extremamente elevado, né? Um dos mais altos que nós já tivemos para a votação de ministro do Supremo. Ou seja, foi uma semana de bastante trabalho para os senadores. E na questão política, essa da PEC dos precatórios, né? E do Auxílio Brasil, a MP do Auxílio Brasil, que você também fez referência, que estão acopladas, né? A PEC dos precatórios era considerada fundamental para financiar justamente o Auxílio Brasil. A gente ainda deve ter aí, nessa semana atual, alguma discussão sobre a questão da PEC dos precatórios, que a matéria foi enviada para a Câmara, e há uma polêmica aí sobre a possibilidade da promulgação de uma parte da PEC, né? A chamada promulgação fatiada, que é uma prática relativamente comum no Congresso Nacional, que é a promulgação de uma parte da PEC em que as duas casas têm concordância, né? Tem havido uma polêmica grande em torno do tema, porque a possibilidade de promulgação fatiada, ela envolve, de um lado, uma questão jurídica, né? As partes em que as duas casas concordaram, e desde que essas partes sejam autônomas, ou seja, tenham vida própria, elas podem ser promulgadas separadamente. Isso é um entendimento já bastante consolidado do Supremo Tribunal Federal, é uma prática grande que as casas legislativas tem tido justamente para facilitar a promulgação de emendas à Constituição, mas existe um aspecto político nisso, né? As duas casas têm que concordar, né? Às vezes, mesmo que juridicamente uma parte seja autônoma em relação à outra, ela politicamente não é autônoma, né? A negociação política da votação da proposta levou a que a casa só votasse uma parte porque a outra foi incluída. E essa é um pouco a discussão que tem tido aí, né? O presidente da Câmara tem defendido a possibilidade de promulgar uma parte, mas vários senadores argumentam que aquela proposta ela constitui um todo político. E como a promulgação depende das duas mesas, a gente deve ter aí alguma discussão ainda, não uma discussão formal no Senado, né, mas uma discussão política em torno dessa possibilidade de promulgação, ou se o Senado vai aguardar que a Câmara vote a proposta aprovada pelo Senado para ver se se chega a uma proposta comum, né? Uma vez que PEC, a casa iniciadora, que foi a Câmara, não tem a palavra final. Né? Os dois terços têm que coincidir. Né? A gente pode ter aí o que é chamado de efeito ping-pong da PEC indo e voltando até que as duas casas acordem sobre um único texto.
Uma das preocupações aqui dos senadores é que o texto realmente, caso seja decidido aí pelas mesas da Câmara e do Senado de fazer esse fatiamento, né, e promulgar uma parte da PEC, é que os pontos que foram alterados aqui pelo Senado sejam depois arquivados pela Câmara. Então tem uma preocupação aí dos senadores em relação a isso. Então é uma discussão que ainda envolve uma polêmica, né, Guerzoni? Vai figurar aí na semana aqui do Senado, né?
Ah, não, sem dúvida, porque essa é a questão política, né, que normalmente envolve essa promulgação fatiada, né? É muito comum que uma casa tenha aprovado uma parte, né, tenha aprovado um dispositivo, porque um outro também entrou junto, né? Nós temos um caso que é o caso mais representativo disso, que foi numa época em que se votou aumento de número de vereadores e a Câmara votou também no texto um aumento no controle de gastos das câmaras municipais. Quando chegou no Senado, houve uma polêmica entre as duas partes, o Senado aprovou só um dos textos, né, só o aumento do número de vereadores, e a Câmara falou que não, que ainda que esse texto juridicamente fosse autônomo, ou seja, não há uma relação jurídica entre os dois, eles temiam que o Senado depois pudesse não votar ou alterar demais o texto da Câmara, e a mesa da Câmara não aceitou promulgar a proposta. Né? Agora pode ocorrer algo similar, né? Ou seja, os senadores querem o compromisso de que a Câmara aprovará aquilo que foi acordado no Senado. Né? A PEC dos precatórios foi fruto de uma grande negociação no Senado, né? Foi um tempo bastante rápido, mas as negociações foram muito intensas entre todos os partidos. O senador Fernando Bezerra Coelho, que foi o relator, acabou acolhendo emendas praticamente de todas as correntes políticas do Senado. Então foi um texto lapidado com muito cuidado e boa parte dos senadores teme que isso possa ser um pouco desvirtuado caso haja promulgação fatiada. Então a gente deve ter uma discussão sobre isso essa semana, né? Tem que ver a possibilidade jurídica, né? Se há realmente textos coincidentes. Mas, com certeza, o presidente Rodrigo Pacheco deve aí conversar com os líderes, articular com os líderes para ver se há essa possibilidade ou se a Câmara vai ter que votar a proposta. Né? E é uma questão de urgência. Né? O governo tem pressa e todos aqueles que apoiam o Auxílio Brasil têm pressa, uma vez que o governo diz que sem a aprovação da PEC fica difícil o pagamento do auxílio no ano que vem. Então é uma questão que tem uma urgência aí na sua votação e um interesse político grande, né? A criação do Auxílio Brasil especificamente é algo que tem um apoio quase unânime das duas casas, né? Então nenhum parlamentar quer que seja impedido o pagamento do auxílio.
E fora isso, Guerzoni, a gente também tem outras agendas aqui na semana do Senado. A gente tem uma agenda comum com a Câmara, que amanhã já tem sessão do Congresso marcada aí para votação de vetos do Executivo a projetos aqui do Congresso e também projetos que tem a ver com crédito, né? Tem a ver com orçamento. Também deve isso deve ser agitar aqui, já a partir de amanhã, o Congresso, né, senadores e deputados.
É, nós estamos aí praticamente há 2 semanas do final do ano legislativo, né? Formalmente ele acaba no dia 22, mas praticamente nós vamos ter aí essa semana atual e a próxima de trabalho do Congresso Nacional. E a hora que chega nesse final, a gente tem que as questões orçamentárias se tornam urgentes, né? É o ideal, não é obrigatório, mas é o ideal que o Congresso vote o orçamento até o final do ano, que há uma tentativa grande disso ser feito, né? E um dos pontos aí é limpar um pouco a pauta do Congresso Nacional, né? O Congresso vota, as duas casas reunidas votam orçamento e vetos, então é importante que essa pauta esteja limpa para que o Congresso possa votar o orçamento, né? A Comissão Mista de Orçamento está trabalhando no, na, na peça orçamentária, né? Está tentando construir aí o entendimento para fechar essa matéria. No cronograma original, a comissão deve tentar votar ainda essa semana o texto para encaminhamento à mesa do Congresso Nacional, para tentar ver se na próxima semana se vota o orçamento. Então, a gente tem uma pressa nesse processo e essa sessão do Congresso destina exatamente a isso, né? A tentar limpar a pauta, né? E votar as matérias orçamentárias que ainda existem pendentes, né? Há vários créditos para serem votados, dependendo da decisão do Congresso Nacional, né? Matérias que ainda envolvem o orçamento desse ano, para que se possa votar o orçamento do ano que vem, até a semana que vem, se isso for possível, né? Tentar, o Congresso sempre tenta, o máximo possível, que o orçamento não fique para o ano que vem, uma vez que isso, ainda que não impeça a atuação do governo, né? A gente tem regras para execução extraordinária do orçamento, para execução excepcional, mas o ideal é que o governo comece o ano tendo claramente as linhas do que ele pode gastar, do que ele não pode gastar, dos limites para as diversas despesas orçamentárias, especialmente num período em que é fundamental que a gente tenha incentivos à economia. A pandemia obrigou o governo a ter uma agenda significativa, uma agenda econômica significativa de incentivo à economia, e essa semana a gente pode até ter, não há ainda agendas do Senado previstas para essa semana, mas a gente tem, por exemplo, duas medidas provisórias que já estão aqui, uma inclusive vence essa semana e a outra semana que vem, que envolvem uma parte dessa pauta de incentivo ao orçamento, né? Uma questão sobre venda de etanol e venda de milho para produtores, né? Buscando incentivar a economia e reduzir a inflação, que é um problema mundial hoje em dia, né? Então, a gente tem uma pauta econômica que também pode aparecer aí nesse final de ano, juntamente com orçamento, né? Que
E
é
essa
o tradicional no fim de ano.
questão do orçamento, da antecedência aí do orçamento que você estava comentando, é importante, porque esse ano a gente teve, por exemplo, um exemplo dos orçamentos do ano passado e desse ano votados praticamente juntos, né, Guerzoni? Que foi a questão do início do ano, né? Demorou para aprovar o orçamento do ano passado e já o ano já começou também com o orçamento já desse ano, né? O Congresso teve as voltas com isso, né?
Sim, esse ano acabou atrasando um bom efeito da pandemia, né? A gente teve aí o ano passado a pandemia, o Congresso ainda aprendendo a funcionar na pandemia, não houve condições de votar orçamento, ele acabou atrasando. Isso gera uma série de problemas para o governo, né? Especialmente nesse momento que se impõe uma atuação mais forte na economia, né? Então vamos ver se nesse ano o Congresso vai ter condições operacionais e políticas de votar o orçamento. A situação está um pouco melhor, né? A gente tem a Comissão Mista de Orçamento trabalhando. No ano passado ela praticamente não conseguiu trabalhar, e isso dificulta muito a votação do orçamento, né? É muito mais difícil tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista político, votar o orçamento em plenário, quando ele já vem aí arredondado, né, discutido, as arestas polidas da comissão fica muito mais fácil. E esse ano a comissão tem funcionado, né, tem tido um funcionamento bastante satisfatório, e há uma expectativa se vai haver condições do Congresso votar no plenário o orçamento e o governo receber já para sanção, né, porque ele ainda leva um bom tempo para análise, para o orçamento ser fechado do ponto de vista operacional e ser entregue ao governo, para o governo analisar, para a gente ter condições de começar o ano de 2022 com o orçamento aprovado, que é, sem dúvida alguma, sempre o desejável e mais ainda nesse momento.
É isso. Gerzoni, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item, trazendo a agenda dos senadores. Boa semana de trabalho para você.
Tá, igualmente. Obrigado, Pedro.